pessoal, boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Programa ao vivo agora, 19h31, aqui na Avenida Paulista. Pilotando a parte técnica, o meu fiel escudeiro, Tomás, há mais de 25 anos, né, Tomás? Que quando eu cheguei aqui na rádio, Tomás já estava. Hoje estão aqui no estúdio, nos estúdios visitando o Danilo, que é daqui de São Bernardo do Campo, tá? E a Daniele, que é de São José do Rio Preto, e eles estão aqui no estúdio assistindo aqui ao vivo. Sejam bem-vindos, né? Fiquem bem à vontade. Pessoal, eu tinha anotado uma série de tópicos para poder explicar para vocês, envolvendo chakras, algumas sugestões e dicas de práticas espirituais e bioenergéticas. Eu vou fazer isso. Só que, enquanto eu estava aguardando ali no saguão da rádio, eu chego aqui bem antes do horário, me concentro, procuro escrever algo de última hora, vejo quais são as intuições que estão chegando, e às vezes eu vejo alguma coisa extrafísica e sempre conto aqui para vocês. Já com o material ali, fazendo apenas as últimas anotações, e fiquem bem atentos que eu vou dar algumas dicas de alguns temas que eu nunca comentei aqui no programa. Tá? Vou tentar, porque alguns temas não são tão fáceis de explicar quando você não está presencial, você não tem um projetor para projetar imagens e ilustrar aquilo que você está explicando, porque didaticamente o visual ajuda a sedimentar a informação. Então, é claro que somente por áudio eu tenho que aqui improvisar. Vocês que estão assistindo no YouTube estão tendo vídeo também, mas não tem como projetar as imagens coloridas. Então, tem que me desdobrar aqui na didática para tentar explicar temas que não são comuns de serem veiculados em aberto, mas sim com turmas presenciais. E não apenas eu que sei disso, tem outras pessoas com conteúdos excelentes também passando para os seus grupos, mas não vem a veicular isso em aberto pela complexidade de alguns desses temas. Então, já vamos já abordar. Só que aí eu comecei a escrever uma série de coisas aqui que são reflexões minhas mesmas. E eu quero compartilhar com vocês para abrir. Não é o tema que eu programei, mas é o que a gente vai fazer agora no início. Daqui uns 10 minutos eu entro na temática das práticas com chakras, visualizações na hora de dormir e outros temas extrafísicos que possam ajudar vocês em seus estudos espirituais. Vamos lá. Lembrando que o programa se chama Viagem Espiritual e que a temática do programa tem a ver com a espiritualidade ou com os temas espirituais em geral. Então, naturalmente, que eu sei que por uma questão de sintonia de temas e de interesses, quem escuta um programa chamado Viagem Espiritual está interessado em temática espiritual, seja ela qual for. Então, é óbvio que eu estou direcionando principalmente estas reflexões que eu vou jogar agora para estudantes espirituais de várias áreas que possam, usando bom senso, filtrar tudo o que eu falar aqui, que possa usar a própria inteligência e sensibilidade para filtrar e ver se essas ponderações são pertinentes ao estudo de alguém numa jornada espiritual, seja lá por onde for. Porque vocês sabem, hoje em dia, qualquer coisa que você projeta com mau entendimento, as pessoas caem em cima matando, como se você estivesse falando uma besteira, e não, você está falando algo direcionado para dentro de um contexto espiritual. Quem está fora disso pode falar assim, isso aí não existe, ou não entendi, mas o direcionamento é para pessoas interessadas em temas espirituais, seja lá em que linha a pessoa seguir. Então, primeiro ponto, tá, importante, usar roupa branca não significa necessariamente que suas energias são clarinhas. O que importa mesmo é o que você pensa e sente e suas intenções. Muitos grupos, as pessoas usam roupa branca, assim como um profissional de saúde. No hospital pode vestir uma roupa branca, mas tem um hospital que o profissional veste azul ou veste verde. Mas, tradicionalmente, o branco, na arte da cura, na área da cura. Então, muitos grupos espirituais, os participantes vestem roupa branca para fazer suas reuniões. Até aí, tudo bem, é um padrão legal. Agora, As pessoas não podem se enganar e achar que o fato de estar vestido com uma roupa física branca garanta que sua aura esteja clarinha. O que faz sua aura ficar clarinha não é o fato de você estar usando roupa branca ou de qualquer outra cor. É o que você pensa e o que você sente. Então, muitos de vocês vestem roupa branca para simbolizar uma história espiritual, uma doutrina que você gosta ou as artes da cura. Mas o que eu estou colocando é o seguinte. Imagine uma pessoa vestida de branca com má intenção. Ela está vestida de roupa branca. Materialmente, espiritualmente, a aura dela está imunda. Isso aí me parece uma coisa óbvia para qualquer pessoa que raciocinar. Então, é só um toque. Tá? Você tem seu grupo, você tem o padrão que você gosta, veste branco, se você gostar, ou veste azul, o que for. Mas preste muita atenção. Suas energias revelam o que você pensa e o que você sente. É isso que o plano espiritual olha em nós e não a cor da roupa que nós estamos vestindo. Isso é muito importante para que nós não criemos ilusões, tipo assim, vestir uma roupa branca e agora eu estou iluminado. Não, não está não, porque uma pessoa pode vestir roupa branca e fazer coisas horríveis, tá? Então não se iluda com isso. Energia clarinha, aura clarinha vem de como você leva seus pensamentos e sentimentos. A outra coisa, usar turbante na cabeça não significa que o seu chakra coronário está aberto. Então alguém coloca um turbante na cabeça, veste uma roupa cheia de símbolos representando alguma coisa, e alguém olha e fala assim, lá vem um guru, lá vem um mestre. Só porque a pessoa está de turbante, tá? Então, a pessoa pode estar de turbante, o chakra coronário dela mirradinha energeticamente e às vezes escuro, cheio de ideia negativa naquela criatura que o outro de fora, porque a pessoa está de turbante, fala, é um mestre. Não, turbante tem toda uma tradição no Oriente, dentro da indumentária na Índia e também no Oriente Médio, às vezes no Egito também, mas dentro de doutrinas e culturas daquelas localidades. O que eu estou querendo dizer é que o fato de alguém usar turbante não significa que a consciência dela expandiu. Pode ser apenas pro forma, pela cultura da pessoa. Ela usa um turbante, pode estar com a mente cheia de coisa estranha. Então, vou repetir, turbante na cabeça não significa chakra coronário ligado à expansão da consciência. Muitos equívocos históricos no Oriente foram cometidos assim, onde alguém com turbante, um manto, iludia um grupo de discípulos que depois descobria a verdade e aí já estava o dano feito, a manipulação. Então, é só para colocar, você segue uma linha oriental e gosta de turbante, usa, até aí tudo bem. Mas entenda, seu caráter não é feito por um turbante, e sim o que você é. A terceira coisa, nessas reflexões, nenhum incenso tem o poder de transformar sua consciência. Melhoria de caráter demanda tempo e esforço. Pessoal, já comentei isso algumas vezes aqui na rádio. Eu adoro incenso de sândalo, é o que eu mais gosto. Mas eu não acendo incenso para melhorar minha consciência, porque a melhoria de mim mesmo sou eu que tenho que fazer. Eu não posso depender de uma vareta de incenso acesa para poder transformar minha consciência. Porque existe até trabalho de magia feito para o mal com incenso. Então não é o caso. E eu gosto de incenso. Deixa eu dar um outro exemplo. Você, uma família brigando pra caramba. E aí alguém fala assim, vou acender o incenso para acalmar o ambiente. Não vai adiantar nada, porque o ambiente está cheio de formas mentais pesadas das brigas das pessoas. O que é que vai adiantar? Discernimento e resolver os problemas para não haver mais briga. Porque senão o ambiente cada vez mais vai ficar saturado de coisa pesada. Não há incenso no universo que resolva briga de pessoas. O que resolve é bom senso, discernimento, conversar e melhorar as coisas. Então, por exemplo, se uma pessoa fala assim, meu ambiente está pesado, deixa eu acender um incenso para melhorar, significa que ela está apostando a consciência dela numa vareta. Ou seja, uma vareta pode mudar o ambiente e você que a consciência não consegue, significa que uma vareta de incenso é melhor que a sua consciência? Isso não tem a menor lógica. Você não pode botar o poder da sua vontade numa vareta de incenso. Agora, você pode acender o incenso de forma lúdica, como eu faço também, mas melhorar o ambiente é com você. É melhor a gente assumir a responsabilidade de que o nosso ambiente também reflete o nosso clima interno. Podemos acender o incenso, como eu faço também, mas nunca para melhorar aquilo que o meu caráter precisa melhorar. E é importante para evitar equívocos, colocar o poder da tua consciência numa vareta e não colocar na tua atitude. E entendam, filtra em tudo que eu estou falando, só aceita se for correto, baseado no bom senso, e eu também gosto de incenso, eu gosto de botar roupa clarinha para mexer com energia, mas a sua consciência não pode depender de nada externo que não seja a sua própria consciência ou seu próprio caráter, que é o que realmente determina qualquer transformação. Preces e mantras de nada adiantam se não forem em espírito e verdade. De nada vale repetir algo na mente como condicionamento se aquilo... Fazer uma prece repetindo na mente capítulo e versículo, o que é que seja. Pode ficar repetindo mantra milhares de vezes e aquilo não ter efeito nenhum, porque é uma repetição na mente por condicionamento cultural ou religioso. Agora, algo feito de coração, como diria Jesus, em espírito e verdade, aquilo brotando no coração, sobe e ilumina a inteligência e expande a consciência. Então, muitas pessoas podem ficar presas na repetição de algo e aquilo não alavancar crescimento para ela. De repente, alguém mergulha na câmara secreta do coração, em espírito e verdade, se liga na prece redentora ou num mantra maravilhoso, é totalmente diferente de repetir aquilo pela boca ou pela mente. Como é que os nossos pais nos diziam na infância? Filho, filha, não reza da boca para fora, reza de coração. É isso que eu estou tentando mostrar aqui. Não adianta repetir um trilhão de coisas na mente se aquilo não tiver no seu coração, não tem vida, não tem energia, não tem amor, aquilo não flui. Vamos lá. E eu me lembro também, e anotei aqui duas coisas. Uma é o ensinamento de Jesus, que eu admiro muito, que diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma? E a outra é um ensinamento celta antigo, que eu também adoro a cultura celta, que diz assim: quando há amor e alegria, os olhos ganham o brilho do amanhecer. Significando, quando há amor e alegria no coração, esta luz sobe e sai pelos olhos. Daí se falar que os olhos são o espelho da alma. Revela o que está no coração da pessoa. Aquilo sobe, está cheio de amor e alegria. Essa luz sobe do coração e ilumina o olhar. Então os celtas falavam, ganhou o brilho da aurora, o brilho do amanhecer, porque o amor está ali. Então, são reflexões que eu anotei aqui um pouquinho antes de iniciar o programa. E agora eu vou entrar no que eu havia planejado. E eu vou começar de trás para frente, porque já alterei totalmente a sequência do que eu iria falar. Isso aqui, na verdade, dá dois programas. Eu juntei dicas práticas de chakras, projeção astral, maneiras de agir com as mãos, e a gente vai começar agora a falar praticamente e indicar algumas coisas que vários de vocês podem fazer. Lembrando, direcionando isso para pessoas que gostam da temática espiritual e estão desenvolvendo e trabalhando e desenvolvendo em qualquer lugar que seja, mas é bem direcionado. Eu já estou aqui há 25 anos no programa, então de vez em quando eu trago dicas práticas. E é claro, essas dicas vão para curadores e curadoras, médiuns, sensitivos, e isso de qualquer área, qualquer estudante espiritual se beneficia dessas dicas práticas que eu vou colocar aqui, que não são apenas minhas. Vocês poderão encontrar essas coisas também em outras áreas, mas dificilmente em aberto, porque outros grupos também trabalham. Tem muita gente trabalhando, fazendo coisa legal, mas eu estou aqui com a oportunidade de veicular pelos microfones da rádio estes conhecimentos em aberto, de forma universalista e aberta, e por isso o nome do programa é Viagem Espiritual, justamente para clarear esses temas. Vamos lá. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é provável que já tenham lido em algum livro que trate de trabalhos extrafísicos, pessoas que são levadas para fora do corpo. Não estou falando aqui de projetores e projetoras iniciantes que ainda estão se acostumando, mas eu estou falando de gente que já tem uma certa atividade de trabalho como curadores, médiuns, e já está estudando isso há tempo, e sabe que durante o sono, estas pessoas que já na vigília estudam e fazem algo, durante o sono, mentores extrafísicos, guias espirituais podem ajudá-las no desprendimento para fora do corpo e levá-las para a consecução de tarefas de cura e de trabalhos no lado de lá, no astral. E aonde é que isto é necessário? Nos ambientes onde há dor, sofrimento, seja na matéria, ambientes de guerra, de miséria, de sofrimento, seja no astral inferior, né, o umbral, o plano espiritual trevoso, aonde muitas entidades estão presas em gosmas energéticas escuras, purgando coisas estranhas realizadas durante a vida, sofrendo a repercussão disso num ambiente bem denso. É ali que mentores usam projetores, porque a energia desses mentores é muito sutil. Para atuar num plano denso, eles pegam pessoas que estão fora do corpo, mas que ligadas à matéria pelo cordão de prata. Então a energia de uma pessoa projetada está sempre ligada à matéria pelo cordão de prata. Então os mentores modulam essa energia e adensam as energias do cordão de prata, encorpando o corpo astral, né? Aglomerando, congestionando, para poder usar essa energia no ambiente mais denso. Então, nestes ambientes, a pessoa sequer flutua ou voa. São ambientes muito pesados. Então, muitas vezes você se desloca andando como você faria num pântano, porque o ambiente é cavernoso, todo plasmado de coisas pesadas, e é claro, historicamente, a gente encontra referências desses mundos inferiores no astral em várias culturas. No cristianismo, Hell, inferno, por exemplo, entre os judeus, Gehenna, o lugar de trevas e ranger de dentes, o Hades, os mundos inferiores dos gregos, lá na Índia, o Kamaloka, Kama, desejos, Loka, lugar, lugar onde as pessoas estão cheias de desejos que as apegam em ambientes pesados, né? Plano astral inferior, plano espiritual atrasado, umbral, tá? São vários nomes, mas a gente encontra uma universalidade nestas informações do astral mais denso. É ali que projetores que já são médiums ou curadores e já lidam com esses temas aqui, são levados para aplicar energia e soltar quando for um momento determinado, não pelo projetor ou projetora, mas pelos mentores que já organizam a agenda deles de assistência, as energias das pessoas projetadas são usadas ali. Então, muitas vezes, eu me vi como médium de desobsessão de anos, eu não estou falando de teoria de lei sem livro, estou falando isso em prática, de ser levado para resgates extrafísicos. Vocês vão ver muitos relatos na literatura de saídas do corpo, na literatura de espiritismo, na literatura de Umbanda tem muito também. Algumas literaturas na área ocultista também apresentam relatos assim. Então, onde que eu quero chegar? Muitas vezes você se desloca nesses ambientes deslizando. Não há como volitar, voar num ambiente muito denso. É possível, mas para poder chegar nos caras que tem que ser tirado de lá, você tem que estar um pouco mais próximo. Então você se desloca deslizando. Muitas vezes o mentor fica de outro plano e você está abaixo, ligado a ele, e ele teleguiando o que você faz. E aí, onde eu quero chegar? Muitas vezes, e isso talvez você já tenha lido em algum livro, os mentores plasmam em torno da forma humanoide da pessoa projetada ali, porque a pessoa não vai assumir uma forma, por exemplo, uma bola de luz no umbral, ela vai tomar uma forma humanoide bem densa, que é o que ela vai encontrar ali. Isso é natural. Se ela está num plano mais alto, a forma humanoide é uma ilusão no final, porque a pessoa pode transcender e expressar e plasmar uma forma puramente energia. E num plano mental, então, não tem nem forma que ela possa sequer ter parâmetros aqui para avaliar. Então, os mentores plasmam roupas de proteção. Da mesma forma que alguém vai mergulhar lá no fundo do mar, precisa de uma roupa de mergulho apropriada para a pressão que ela vai encontrar. Então, ela veste um equipamento, quer dizer, é plasmado, tudo energeticamente plasmado, e ela se vê envolvida por uma roupa, tipo igual um astronauta num ambiente onde não tem atmosfera, né? Aquela roupa pesadona, um escafandro para descer num ambiente marinho ali pesado. A mesma coisa acontece nas projeções astrais, nos ambientes mais densos. Então a pessoa se vê com este equipamento. Agora, a novidade que eu quero passar para vocês, que acontece comigo e com tantos outros, e que não é tão narrada, Mentores criam sapatilhas energéticas. Igualzinho você vai no boliche jogar, você calça as sapatilhas para ir para a pista, né? Tira seu calçado. Eles criam sapatilhas luminosas e vestem os parapés ou pés astrais plasmados do projetor para que ele se locomova, porque ele não vai conseguir voar. Se locomova deslizando ou andando num ambiente semelhante ao de um pântano, vamos chamar assim, para fazer analogia, para que na hora que ele se desloque, pisando, andando, os pés extrafísicos não sejam intoxicados por energias pesadas. Da mesma forma que vocês vão atravessar uma área lamacenta que está cheia de caco de vidro ali, que rolou um acidente dias antes, você vai vestir um calçado para atravessar e não furar o pé. Muitas vezes, projetores têm os seus pés astrais revestidos de sapatilhas energéticas, que é claro, ninguém comprou na sapataria do astral, não mandou fazer numa fábrica de sapato, não é nada disso. É configuração energética plasmada para proteção, porque na área dos pés, tanto do corpo quanto na hora da saída, existem chakras. Chakras aqui, para chakras no astral. E é por ali que entram as energias de baixo. Se o projetor entra sem proteção, ele é intoxicado de baixo para cima e volta para o corpo meio estranho. Então, para proteger, sapatilhas energéticas, sapatilhas de luz colocadas por mentores. É aí que eu acho a importância de estar aqui num programa em aberto contando essas minúcias e detalhes das saídas do corpo, com casos assim que não aparece tanto nem na literatura de projeção astral. Mas acredito que algum de vocês que estão me ouvindo já passaram por essa experiência. Não era loucura da sua cabeça, não era sonho. É real. E eu estou aqui confirmando para vocês que isto acontece. Eu trabalho com isso desde jovem, com saídas do corpo, desobsessão, toda essa temática. E cada vez mais, né? Estou 60 aqui, 62, e continuo bem firme nessa jornada. Por isso, eu estou compartilhando com vocês algo tirado de décadas de experiência comigo, mas é claro, eu não vou cometer o erro de pegar só a minha experiência. Eu estou lendo de tudo, e lendo de tudo eu vejo paralelos nas experiências dos outros que enriquecem a minha abordagem para não ficar preso só no que eu acho. Por isso a visão de conjunto, muito legal. Quando eu repito isso aqui, tem gente que fala, você repetiu, vou repetir isso 1 milhão de vezes. Você precisa ter visão de conjunto, porque se a visão está lacrada numa área só, você comete erro. Então é função de quem trabalha com o público esclarecer e sempre alertar. Mente aberta, gente. Segue o caminho que quiser, mas mente aberta. E vários de vocês já passaram por essa experiência nos pés e agora eu estou confirmando para vocês. Bom, mudando um pouquinho agora, me perguntaram outro dia se haveriam chakras laterais do chakra umbilical. Eu já comentei com vocês que os 7 chakras principais, cada um deles tem chakras menores que funcionam em torno como se fossem satélites dos chakras maiores para ajudar os chakras maiores no funcionamento. Então já citei para vocês que o chakra frontal tem 2 chakras laterais nas têmporas que ajudam o frontal. O chakra coronário tem chakras nas laterais da cabeça, na nuca e no ponto aqui de trás também. E o chakra laríngeo tem chakras secundários nos pescoços, nas mandíbulas, chakra cardiorrespiratório nos mamilos e daí por diante. Chakra básico, 2 chakras, 1 em cada lado, nos glúteos. E o chakra umbilical, além de ter na área abdominal o chakra do baço, que é o chakra esplênico, o chakra hepático do fígado e o chakra da boca do estômago, em cada uma dessas 3 áreas tem chakras secundários ligados ao chakra umbilical, que é o chefão da região abdominal. Mas ao lado do umbigo, à esquerda do umbigo e à direita, considerando o umbigo como ponto de referência do chakra umbilical, um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para a direita, tem 2 chakras pequenos que ajudam o chakra umbilical naquela região. Muitas vezes a pessoa sente a ativação de um desses pontos laterais do umbilical, como calor, sensação de dilatação da aura da barriga, ardência nos pontos, não dentro da barriga. Imagine que o chakra umbilical fosse um sol, e do lado dele, à esquerda, um sol menor, e do lado à direita, um sol menor, funcionando 2 satélites para ajudar o chakra principal. E esses chakras secundários laterais do umbilical raramente são mencionados na literatura sobre chakras. E eles funcionam muito em médiums de psicofonia, principalmente doadores de energia, também médiums em geral, que aplicam passe, sente muito esses dois pontinhos laterais ardendo, como se tivesse duas brasas, uma de cada lado do chakra umbilical. Então está aí mais um esclarecimento. A gente já está chegando em cima, né, Tomás? Então já... Danilo e Daniele, vocês viram como passa rápido aqui? Não parece que esse cara adiantou o relógio? Ah lá, eles estão confirmando, tá vendo, Tomás? Ela veio de São José do Rio Preto para confirmar isso, que você adianta o relógio. Gente, eu não falei quase nada e já está na hora do intervalo, né, Tomás? Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí na segunda parte do programa. Meu parceiro Tomás ali na parte técnica e aqui visitando a gente a Daniele de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e o Danilo que vem ali da área do ABC de São Bernardo do Campo. Bom, seguindo aqui a sequência das coisas que eu tinha anotado, acredito que os mais antigos que escutam o programa há muito tempo vão se lembrar de uma experiência que eu vou narrar nova em cima de uma narrativa antiga, uma coisa que recentemente eu fui levado fora do corpo para estudar isso, me foi sugerido isso para mim e eu quero compartilhar para vocês. Para isso eu vou contar essa experiência, talvez aqui pela terceira vez ao longo dos anos do programa aqui, muitos de vocês não ouviram, outros mais antigos ouviram, mas a parte nova, ela é nova, portanto eu vou estar colocando hoje, mas eu preciso colocar a narrativa anterior para botar no contexto e colocar essa parte nova. Eu frequentava a Fraternidade André Luiz no Rio de Janeiro, era um centro espírita, mas muito aberto, lá se gostava do Ramatiz, podia haver manifestação de pretos velhos, era um centro espírita, mas um pouco mais eclético, não tão clássico, tradicional. E ali havia uma câmara de passes, ao lado do salão, que era no segundo andar, onde tinham as reuniões, havia uma câmara de passes com uma maca, onde para atender alguém com doença, colocava a pessoa na maca e o grupo de médiuns aplicava energias, né, para trabalhos de cura. A dona Enedina, que organizava o grupo na época, uma senhora descendente de índios, muito bacana, muito generosa, que tinha muitas saídas do corpo, e ela colocou o nome Fraternidade André Luiz pelos contatos que ela tinha com o André Luiz, o espírito naquela ocasião, como muita gente também tinha, né, ligada à parte espírita, do movimento espírita aqui no Brasil. E a dona Enedina gostava muito também do Ramatiz, ela gostava de estudar chakras, ela tinha muitas saídas do corpo. Eu até me lembro, em dezembro de 1981, o Sebastião Carvalho, que era da Ramatiz do Rio, ele levou a dona Enedina numa das reuniões do Valdo Vieira, que eram feitas no apartamento do Valdo Vieira, em Ipanema, na rua Visconde de Pirajá, 164, 14º andar, se eu não me engano, na época. E ali começaram as reuniões de estudos de projeção, né? Eu já estudava com o Valdo Vieira desde o ano de 81, então estávamos lá quando o Sebastião Carvalho levou a dona Enedina. Ela tinha os cabelos bem grandes, descendente de índios. E o Valdo Vieira ficou encantado com a dona Enedina, com os relatos de saídas do corpo que ela tinha. A dona Enedina às vezes voava fora do corpo e os cabelos dela, ela tinha uma sensação que estavam eletrificados. Ela tinha muitos ruídos intracranianos precedendo a saída. Então, ali, naquela ocasião, 1981, dezembro, travei contato com a dona Enedina, ali também. Ela gostou muito de mim, eu gostei muito dela. Ela falou, Wagner, vai lá na Fraternidade André Luiz, participa de alguma reunião, puxa, vai lá fazer uma palestra de projeção para os médiuns. E eu passei aí na Fraternidade André Luiz durante anos, desenvolvi ali a mediunidade, fazia palestras de projeção astral e levei o Valdo Vieira no ano de 1982 para fazer palestras lá, porque no condomínio do prédio onde o Valdo Vieira morava, as pessoas estavam incomodadas de aos sábados ter gente, grupos, chegando lá. Então, levei o Valdo para a Fraternidade André Luiz, ele passou a fazer as palestras de sábado à tarde, lá do que seria chamado depois de Projeciologia. Ali, a Fraternidade André Luiz abriu as portas para o Valdo Vieira. Eu fazia algumas palestras também quando ele estava viajando, e ali eu fui me desenvolvendo ao longo dos anos. Era uma outra época, né? As pessoas mais jovens iam em vários lugares, depois às vezes o pessoal vai fechando muito a porta e já não quer ir em alguns lugares. Eu continuo indo em tudo quanto é lugar até hoje e me sinto muito bem fazendo assim. Então, voltando lá, a dona Enedina, ela deixou a chave do centro comigo, ficava no segundo andar. Eu passei a trabalhar no bairro da Penha, onde era a Fraternidade André Luiz. Era na rua Moreira de Vasconcelos, número 8. Quando eu entrei para as sessões de desobsessão, eu tinha 20 anos, pessoal. E a dona Enedina, como já me conhecia das palestras de projeção astral, eu comecei a dar palestra aos 19 anos. Ela me encaixou entre os médios que trabalhavam com desobsessão. Então, meu desenvolvimento ali foi rápido. E o que acontecia? Isso incrementou as saídas do corpo que eu tinha, porque agora eu era levado fora do corpo pelos mentores da Fraternidade André Luiz no duplo da reunião, após a reunião, quando eu ia para casa e dormia. Então, eu descobri que a reunião continuava do lado de lá, muitas vezes. Outras vezes, uma noite antes da sessão, dormindo na noite anterior, eu era levado já no astral do centro para ali preparar o ambiente energético junto com os outros médiuns para a reunião no dia seguinte. Então, eu sei que uma reunião de desobsessão às vezes começa uma noite anterior e continua na noite posterior. Fui me especializando muito porque eu tinha saídas do corpo e agora estava tendo a abertura da mediunidade e eu podia juntar os dois temas e mantendo a mente aberta, já que eu lia muito ocultismo, teosofia, umbanda, orientalismo, e agora estava entrando o conhecimento da mediunidade ali, mais a parte hindu que eu gostava. Eu fui formando um amálgama de informações que eu mantenho até hoje. Pelo menos para mim, essa maneira de trabalhar e de estudar me deixou muito feliz comigo mesmo, eu pude avançar. Então, voltando à questão do que eu quero contar para vocês, estou fazendo esse preâmbulo todo para colocar no contexto exato para vocês, tá? Eu trabalhava na Avenida Lobo Júnior, no bairro da Penha. Então, ficava perto da Rua Moreira de Vasconcelos, que era próxima do velho curtume que tinha ali na Penha. Eu saía do trabalho às 18 horas, trabalhava 10 horas por dia, das 8 às 18, com uma hora de intervalo. E eu saía direto para a sessão, que começava às 20 horas. Então, eu chegava lá às 6h15, 1 hora e 45 antes. Então, eu tinha a chave, subia, abria, e como tinha aquela saletinha do lado da sessão de desobsessão com uma maca, eu, às vezes, ia lá, tirava a cochilada, pessoal, de uma hora, porque eu chegava 1 hora e 45 minutos antes. Às vezes eu deitava ali, e só para dar aquela relaxada depois de um dia de trabalho. Você vai falar assim, para se preparar? Não, porque eu já sabia que a noite de terça para quarta, a reunião era quarta à noite, eu ia trabalhar o dia inteiro e à noite a reunião. De terça para quarta já deitava pronto para acordar no dia seguinte, já dentro do prumo do que eu iria fazer. Isso é uma tarefa de alta responsabilidade. E aí deitava ali, às vezes barriga para cima, às vezes de lado, às vezes de bruços, e botava ali um despertador pequenininho para uma hora, e quando eu acordava, ninguém tinha chegado ainda, né? Ali, dentro daquela saleta de cura da Fraternidade André Luiz, e lembrando também dos meus colegas da época, que me ajudaram no início, me ensinaram, e que se tornaram grandes amigos meus, o Joel, que eu mando um abraço, o Joel médium maravilhoso, José Carlos Fonseca, que depois que a dona Enedina partiu, tomou à frente o trabalho da Fraternidade André Luiz, e tantas outras pessoas daquela época, estou falando de 40 anos antes, e eu me lembro de todo mundo, e mando um abraço para vocês. A dona Enedina hoje mora no plano espiritual, um abraço para a dona Enedina aí, que deve estar trabalhando lá de lá, e para o Fonseca e o Joel, que ainda estão encaixados aqui na matéria, pelo menos que eu sei, né? E são pessoas muito legais. Bom, deitado então ali um dia, eu virei de bruços, fiquei de barriga para baixo. Tinha um travesseiro pequenininho, cabeça de lado, barriga para baixo. Aparecia lá um preto velho, né? A dona Enedina já tinha contato com esse preto velho antes de eu entrar na Fraternidade André Luiz. Eu estou deitado de bruços, dei uma cochilada. Quando eu percebi, eu estava paralisado, não conseguia me mexer mais. A catalepsia projetiva. Já sabendo daquilo, eu relaxei. já tinha experiência nisso e sabia que iria flutuar para fora do corpo pelas costas, saindo como já aconteceu muitas vezes. Acontece que esse preto velho, que era um homem negro, alto, forte, vestido de branco, barbicha branca, uma entidade excepcional, um espírito maravilhoso, cheio de luz nas mãos, eu pude comprovar. Pessoal, energia não deixa dúvida. A energia boa caracteriza que a consciência está bem. E uma energia ruim mostra que tem algo errado. Não vão pela aparência, vai pela qualidade da energia. Um espírito que é uma bola de luz pode tomar a forma de um preto velho dentro de uma egrégora. Por isso vocês têm que ter mente aberta, viu? E aí ele começou a aplicar passes nos meus calcanhares. Ele ficou perto dos meus pés e aplicava passes. Acendeu uma luz em cada calcanhar, luz clarinha, amarela clarinha, no calcanhar esquerdo e direito, sob a ação do passe que ele estava dando. E aí eu vi o preto velho fazendo uma prece. Ele estava erguendo o pensamento para alguém maior do que ele. Talvez Oxalá. E aí as mãos dele brilhavam e ele aplicava passes ali. É óbvio, os chakras secundários, por exemplo, dos pés, você tem chakras nas plantas dos pés, são pré-kundalini, é por onde a energia entra, para fluir pelos nadis, os canais das pernas, e entrar pela base da coluna no chakra básico, chamado em sânscrito Muladhara. Mula é base, Adhara é fundamento. Ou seja, a base da coluna é base e fundamento do corpo. Daí o nome básico, o equilíbrio do nosso corpo na base da coluna. Então, este chakra básico, todos os chakras que estão abaixo dele, nas pernas, coxa, joelho, batata da perna ou pés, são secundários do chakra da base da coluna. Então, os chakras dos pés, bem no meio das plantas dos pés, nas cabeças dos dedos dos pés, tem pequenos chakras, também nos tornozelos e nos calcanhares. Tem dois chakras, é onde o preto velho estava mexendo. Eu percebi ele e mentalmente perguntei, por que você está mexendo nesses dois pontos aí embaixo? E ele falou assim, eu vou fazer a energia subir daqui até a sua cabeça, porque muitas vezes esses chakras dos pés ficam sobrecarregados de energia vermelha da terra. Então eu aplico amarelo brilhante para sutilizar, para que a energia possa subir sutilizada. E aí, é claro, me lembrei dos meus estudos de Kundalini, né, pessoal? Ela vai subir sutilizada e quando ela chegar no teu cérebro, vai encher seu cérebro de luz suave, purificada, trabalhada, e não uma rajada de energia de baixo na cabeça, e sim uma energia transformada. Você vai ter a experiência e depois vai fazer sozinho. E ele aplicava um pulso de luz nos chakras dos calcanhares, a energia amarela subia e enchia o meu cérebro de luz, isso dilatou a aura da minha cabeça, me deu uma lucidez e eu comecei a flutuar por sobre o corpo. Fiquei em pé, olhando o meu corpo de bruços deitado e vendo o preto velho trabalhar, e ele via o meu corpo e via a mim projetado. E aí logo depois eu caí dentro do corpo de novo, que não era em casa com sono, e o pessoal ia chegar daqui a pouco, caí dentro do corpo, tá? E ele falou para mim, quando você for deitar, concentra a luz nos calcanhares e faz ela subir generosamente com amor, até chegar na sua cabeça e encher sua cabeça de luz amorosa. E pensa assim, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Depois, com o tempo, eu adaptei para eu sou um espírito, eu sou um espírito. Sabe, enquanto eu fazia aquele procedimento e mergulhava no sono e depois tinha as saídas. Então, eu contei essa experiência ao longo dos anos aqui para vocês e agora eu quero colocar para vocês o upgrade que me passaram. Dessa feita, foi um espírito hindu que me sugeriu um incremento nesta prática, tá? Que é claro, o preto velho sabia, mas isso também era conhecido entre os iniciados yogis há muito tempo, já na área de Kundalini, que é um tema mais complexo de explicar aqui, né? Que eu pude aprofundar bem essa área. Então, o que a pessoa pode fazer? Um de vocês, tá? Isso vai funcionar mais para pessoas que são curadores e curadoras e médiums, porque já tem uma predisposição energética, já está trabalhando. É diferente de alguém que só está estudando projeção astral, mas que não tem a sensibilidade aberta para outras coisas. Eu conheci muita gente que tinha saídas do corpo, estudava, mas não estudava mais nada além daquilo. E eu pude aprofundar e somar outras áreas. Por isso eu sei desses outros trâmites associados às saídas do corpo. Então, deitado, é de bruços que faz, mas pode ser feito de lado ou de barriga para cima, se a pessoa conseguir uma concentração, mas funciona melhor de bruços. A pessoa visualiza nos dois calcanhares como se eles estivessem acesos de dentro para fora. Quer dizer, ilumina os calcanhares de dentro para fora, formando uma aura, como se tivesse um pequeno chakra em cada calcanhar. E visualiza dentro dessa luz dos calcanhares, em cada um dos pés, flores vermelhas abrindo, uma no calcanhar esquerdo e outra no direito. Lembra que num programa recente eu contei para vocês as orientações do Preto Velho, lá do Grupo Rosa de Umbanda do Rio, que era para visualizar um triângulo ou pirâmide com uma flor vermelha dentro do vértice? Esta orientação é yogi. Colocar uma flor em cada pé, o hindu que me passou isso fora do corpo me pediu para visualizar flores de lótus vermelhas. Mas nós estamos no Brasil. Pode visualizar um botão de flor vermelha em cada calcanhar e lentamente ir desabrochando continuamente, como se as flores estivessem vivas, desabrochando. Dentro da luz dos chakras dos calcanhares, as flores abrindo, uma à esquerda, uma à direita, com muita calma, por alguns instantes, e depois fluir a energia até o chakra coronário com calma, e ir para dentro do sono assim, fazer esse procedimento várias noites. Então, estou agora passando isso para vocês, me foi passado para poder compartilhar, tá? Essas coisas não são proibidas, não são esotéricas, nada, são instrumentos, ferramentas energéticas que nós podemos usar. E eu estou dando essa dica porque muitos médiuns acumulam muita energia nos pés e, para favorecer saídas do corpo para trabalho, essa prática é muito legal. Luz acesa nos dois calcanhares com flor vermelha, uma em cada lado abrindo, e leva a atenção, seja para o chakra coronário ou para o frontal ao mesmo tempo, e caia no sono assim, noite a noite. É uma prática. Se apagar sempre, faça sentado. Senta na própria cama ou do lado, leva a atenção para os dois calcanhares acesos, deixa as flores abrindo e vem concentrado no frontal. Faça isso de 5 a 10 minutos, quietinho. Logo depois deita, para o efeito acontecer logo depois. Porque tem gente que deita e apaga logo, não consegue. Então, faça sentado e depois deita. Então, está aí a dica dessa segunda parte da prática com os calcanhares energéticos, os chakras dos calcanhares, com a adição agora de flores se abrindo, pode favorecer. Faça um test drive, vocês que são médiums, trabalhadores de desobsessão, vocês da Umbanda também que trabalham com descarrego, muitas vezes os chakras dos pés ficam carregados de energia ou em excesso, e isso pode dificultar sua sensibilidade, dando uma sensação de peso. Trabalhe os calcanhares, acende essas flores ali, por favor, nem que seja só por um tantinho, mas faz essa energia fluir até a cabeça, para que o foco da sua consciência não fique lá embaixo, comece lá embaixo, mas venha para cima, e se solta nessa luz, dentro da vibe que você quiser, concentra no que você quiser, mas usa essa técnica, e adapta aí do seu jeito, da sua forma de ser, e dê um jeitinho de ser feliz da forma que for possível. Ficou bem explicado, não ficou, Tomás? Então, o que foi que você está me olhando com esse olhar assim, meio, está vendo a minha aura? O seu olhar está assim, meio o olhar de peixe morto. Bom, vamos lá. A gente ainda tem metade do programa. Existe uma expressão em sânscrito chamada moksha. Moksha significa libertação, um estado de consciência elevada em que a consciência se liberta das coisas mais densas, também se liberta da roda de samsara, por consciência, por despertar de si mesmo. Isso é chamado moksha, libertação. Então, na tradição hindu e yogi, isso sempre teve atrelado à meditação, aos 8 passos do Patanjali, que quem estuda yoga conhece, a ativação dos chakras de cima, a expansão da consciência chamada no yoga samadhi, que é o 8º passo dos angas do yoga do Patanjali. Então, ficou meio que estabelecido, até mesmo ao longo dos séculos, numa visão de fora, que para você alcançar uma expansão da consciência teria que ser daquele jeito yogi. Não. Os mestres taoístas da China também tinham práticas taoístas de elevação da consciência, mas usando parâmetros de acordo com a cultura chinesa. Nem preciso dizer para vocês que nas iniciações secretas do Antigo Egito e da Antiga Grécia havia também toda essa elevação pelas vias egípcias e gregas, porque cada cultura desenvolve suas formas. Cada iniciação tem a ver com o lance daquela localização, cultura ou maneira de ser. E nós, como brasileiros hoje, somos um somatório de todo o passado. Tem gente de tudo quanto é lugar no Brasil e a gente pode seguir a cultura nossa aqui, mas enriquecida de tantas coisas, né? E isso é natural. Então, ficou meio que estratificado que o moksha, a libertação, só ocorreria pelas vias iniciáticas, ou yogi ou taoístas, pelo menos a visão de um ocidental. E dentro do ocultismo, se fala muito do estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. É, eu quero comentar com vocês que existem muitas vias de iluminação. Não existe uma maneira só da pessoa ser feliz. Existem mil maneiras de pessoas diferentes serem felizes da forma que elas estão, chegando no mesmo ponto em comum, né? Então, uma das formas de iluminação, para nós que estamos aqui presos na matéria, trabalhando, é o serviço ao próximo, praticar o bem, ajudar, fazer parte de alguma atividade que beneficie os outros. Isso um yogi chamaria de karma yoga. A palavra karma, tirando todo o peso que as pessoas dão nela, karma, pega um dicionário em sânscrito e confere. Karma, ação. E toda ação gera uma reação. Toda causa gera um efeito, é uma lei da natureza. Então, karma yoga, a palavra yoga, união, do sânscrito. Ou seja, a ação que leva à união, que seria a expansão da consciência. No karma yoga, que é o yoga da ação, você vai encontrar iluminação no trato com os sofredores. E muita gente, às vezes, não considera que isso é iluminação. Imagine, pessoal, agora mesmo em São Paulo, um grupo de pessoas que saiu na noite para distribuir alimentos para pessoas carentes nas ruas. Tem um monte de grupos que fazem isso, grupos ligados a várias religiões e grupos, eu sei de grupos materialistas, de gente que não acredita em nada e que faz caridade. Então, essas pessoas, sejam de que linha for, praticando o bem, levando alimento para quem não tem nas ruas, por exemplo, de cidades do mundo inteiro, elas estão praticando karma yoga, ação. O yoga na ação. E elas muitas vezes estão desenvolvendo mais do que elas imaginam, porque estão saindo da inércia do ego delas, estão expandindo a consciência para o próximo. E como é que alguém vai expandir a consciência para o infinito se nem viu o próximo ao lado? Então, a atuação feita ajudando o próximo é também uma via de iluminação, uma via de moksha. É preciso falar isso, para não ficar estratificado um cara sentado meditando que pode alcançar a libertação e o outro trabalhando, ajudando o outro, não vai alcançar. Então, é preciso acrescentar isto. Nas áreas de yoga, você falaria Bhakti Yoga, o yoga devocional. Jnana ou Jnana Yoga, que seria o yoga do conhecimento. E o Karma Yoga, o yoga da ação. Então, alguém que está agora distribuindo, estou falando da cidade onde eu moro, São Paulo, alguém que está distribuindo comida agora mesmo para pessoas carentes na rua, não importa a religião dela, ou se ela não tem caminho nenhum, importa a ação. Ela está dentro do caminho do moksha, do jeito dela, porque ela está funcionando. E isso ajuda ela a desenvolver. E enquanto a pessoa está aqui na Terra, ela não tem como mensurar sequer o próprio desenvolvimento, quanto mais o desenvolvimento dos outros. Então, a pessoa trabalhando, ela deve estar focada no que ela está fazendo, não vai ficar esperando moksha nenhum, tipo assim, eu ajudo aqui para ganhar a libertação lá. Isso aí já é um investimento. Não. Faça por amor, por consciência, porque seu coração te pediu isso. E se integre a um grupo que ajude os outros, seja lá onde for. Então, isto também é caminho para o moksha. Embora um estudante espiritual possa imaginar que seja só pelas vias clássicas da meditação ou do Oriente Antigo. Eu garanto a vocês, a ação correta hoje numa cidade grande, ela também é moksha. E às vezes, o pessoal que está ali na rua distribuindo alimento é o pessoal que meditava isolado antigamente. Hoje, na vida cotidiana moderna, sendo testado no mundo moderno e tendo que agir e funcionando bem. Então, se alcança a libertação muito mais do que pela via de estar parado, pelo trabalho, pelo serviço ativo a favor do próximo, desde que isso não tenha o ego da pessoa por detrás, e sim algo que flua. E vou repetir, conheço pessoas materialistas e céticas que distribuem comida no centro de São Paulo. Maravilhosas, não precisa ter qualquer caminho espiritual para você fazer o bem para o próximo, né? Então, isto também é moksha, através do serviço. libertação. É muito legal poder falar isso para vocês aqui em aberto. Vamos lá. Ô, Daniele, Danilo, hoje o programa está bem consciencial, né? Embora eu tenha dado práticas aqui, mas é de reflexão e ponderações. E é importante eu estar falando isso para vocês. Eu tenho muitos ouvintes aqui de várias áreas, há muitos anos. E eu sei que o que eu passo aqui, tem grupos até que estudam depois. E eu sei da importância que tem de estar com um microfone da rádio para passar. Então, eu procuro clarear temas que normalmente não são tão comentados. Então, é importante jogar essas reflexões. E aí você vai falar, por quê? Como forma de alerta. Para que as pessoas que estão estudando, cada um do seu jeito, filtrando tudo, é claro, não precisa aceitar porque eu estou falando, posso observar se elas estão bem equilibradas dentro. Tem que falar isso, tem que jogar essas ponderações aqui. Imagina, uma pessoa vestiu uma roupa branca e acha que está espiritualizada. Então, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Tem gente, às vezes, que não gosta, mas o que eu posso fazer? Filtra, vê se tem lógico o que eu estou falando. Não precisa aceitar nada que não passar pelo padrão do bom senso das coisas. E eu repito isso sempre, porque é necessário bater nessa tecla, porque eu vejo muitas coisas. Eu trabalho com isso há muitos anos. Então, muitas vezes eu alerto aqui, qual é o sentido? Criticar o trabalho dos outros? Não. Melhorar o nível de entendimento. Mas tem sempre gente que não entende. Então, objetivo, clarear, observar, não é doutrinar. Tanto que eu estou pedindo para vocês filtrarem tudo que eu estou falando, usando o bom senso, e ver se aquilo se aplica para você do seu jeito. Não estou pedindo para você me seguir, eu estou pedindo para você se seguir. Segue você, mas usa discernimento. Não é possível uma pessoa vestir uma roupa branca e achar que está iluminada. Não é possível alguém botar um turbante e achar que o chakra coronário abriu. Você está de sacanagem. Tem coisa que tem que ser bem clara, bem jogada, direta, de adulto para adulto. Isso se chama esclarecimento da consciência. Nem sempre alguém gosta disso, porque às vezes está preso nessas coisas que eu estou falando. E o objetivo não é criticar o jeito que o outro é clarear dentro da espiritualidade. Eu estou aqui para fazer isso. E eu não estou fazendo isso como juiz, estou fazendo como professor, que é bem diferente. Muitas vezes o professor fala algo que o aluno não gosta. O problema é do aluno, que muitas vezes está com o raciocínio lacrado. Então, é importante expandir, fluir, jogar esses temas de forma aberta e sempre respeitando o caminho espiritual de cada um, ou caminho nenhum, mas seja feliz dentro do que você fizer e usando bom senso. Tem mais um monte de coisas que eu anotei, por isso que eu falei, vai dar dois programas. Semana que vem eu vou continuar nessa vibe, nesses temas que eu estou colocando, e vou trazer uma visualização egípcia, tá? Eu hoje mostrei a história dos calcanhares e o lance das flores ali abertas. Num próximo, vou falar mais das mãos, práticas com as mãos e uma visualização egípcia. Aí, devagarzinho, eu vou compartilhando com vocês essas coisinhas que eu pude aprender ao longo dos anos. E se isso melhorar vocês, muito legal, porque melhora a mim estar fazendo o programa, tá bom? Tomás, obrigado aí pela assistência. Danilo e Daniele, obrigado aí pela visita de vocês. E obrigado a todos vocês que estão escutando a rádio, assistindo pelo YouTube, que algo melhor possa sempre estar dentro desses estudos para melhorar a consciência de nós todos. Eu, você, todo mundo precisando melhorar muito. Até mais.